Massa Cinzenta Itambé.
Débora Munhoz, especialista em sustentabilidade, fala sobre o que deve mudar para que a construção civil preserve recursos hídricos sem perder produtividade. De que forma a atual escassez de recursos hídricos pode mudar os processos industriais utilizados na construção civil?
Olha, a gente tem que pensar o seguinte, que a construção civil, a indústria de construção civil, é uma das indústrias que mais consome água. E ela consome água de uma forma interessante, porque, em parte, essa água, ela praticamente não é percebida. Ela é essencial e a gente está vendo bastante esse reflexo, por exemplo, na construção civil de São Paulo. Porque agora que está num cenário de escassez, a indústria olha para aquilo que falta. Mas num cenário de abundância, como a gente sempre teve no Brasil, praticamente a indústria usou, mas nunca olhou isso de uma forma a gerenciar adequadamente ou de uma forma racional e, inclusive, de colocar preço, né, o quanto custa a água para aquela indústria. Então, o que, que eu vejo assim, como mudança? Né? Primeiro, a gente tem um incentivo enorme para tanto materiais que necessitem de menos, de uma menor quantidade de água para ele desempenhar o seu papel, né? Um concreto ou mesmo na lavagem de equipamentos, né? Uma bentoneira, por exemplo, que tenha menor consumo de água, como também uma demanda, por exemplo, de um monitoramento nas várias etapas de uma construção no consumo daquela água. Quanto se gasta, por exemplo, só na água de uma obra que vai para a higiene dos funcionários? Quanto daquela água que chega naquela obra que vai efetivamente para a produção, né, do trabalho, né, em si? Então eu vejo que vai mudar esse cenário da água, da obra molhada, vamos dizer assim. Né? Eu acho interessante porque eu morei um tempo na Ilha de Malta e durante 3 meses eu apenas vi na construção civil 2 únicas vezes uma pequena... um pequeno vazamento de água na rua, nunca. E isso já é uma coisa super comum no Brasil, né? Você passa do lado de uma obra, você vê água jorrando. Então, esse cenário todo ele deve mudar consideravelmente agora, nos próximos anos.
Para compensar as limitações que já começam a se impor pela falta d'água, a construção civil precisará investir em mais tecnologias?
Com certeza, é preciso haver um maquinário que demande menos água, seja mais eficiente, mas ela também, esse problema da gestão dos recursos hídricos na construção civil, ela não se resolve somente com máquina. Eu preciso também de ter mão de obra qualificada, que vai, enfim, você vai ter que casar as duas coisas, né? A mão de obra qualificada, o maquinário e também matérias-primas de boa qualidade.
Certificações como LEED, AQUA e outras contribuem para a racionalização do uso da água durante a obra ou também precisam se atualizar neste item?
Olha, a questão das certificações, elas não são soluções para tudo. E o mais importante lembrar que, primeiro, a gente tem a AQUA, que é a primeira certificação que está adequada à cultura brasileira, à realidade socioeconômica, cultural brasileira. Mas o mais importante, a gente tem que pensar que, por mais que você tenha uma certificação que olha para o uso da edificação durante a construção, a gente não tem certeza se quem gerencia vai tomar esse cuidado para você gastar menos ou mais água durante a operação, né? Todas as operações que são efetuadas durante o processo de construção. Então, a certificação ela não garante isso.
Reduzir o consumo e o desperdício de água em canteiros de obras passa pela reeducação dos operários? Como mudar essa cultura?
Passa muito pela reeducação dos empregados, né, dos funcionários. Passa muito também pela a nossa cultura de contratação, porque quem no Brasil que trabalha na construção civil? Qual é a qualificação dessa mão de obra? Em geral, a gente tem o seguinte, que se a pessoa não serve para estudar, ela vai para a construção civil. É muito interessante porque existe um professor de Aikido bastante famoso na cidade de Belo Horizonte. E ele, quando chegou ao Brasil, ele foi procurar emprego, né? Não sabia falar nada de português, foi procurar emprego na construção civil. E aí ele foi perguntando onde fazia curso. E a gente não tinha na época, mais de 30 anos atrás, 40 anos praticamente, ele é um pouco mais velho. E esse cenário a gente percebe claramente que vai mudar, tem que mudar, porque você não consegue operar com uma matéria-prima mais sofisticada, que tem uma quantidade de conhecimento ali adensado na própria constituição físico-química. Você não consegue ter uma boa operação de uma máquina mais sofisticada se você não tiver uma mão de obra certificada. Eu costumo colocar o seguinte: não adianta uma empresa ter tecnologia do século XXI e uma mentalidade do século XVII, até às vezes da Idade da Pedra. Então, se nós não tivermos uma preocupação com essa mão de obra qualificada, a gente não consegue avançar. A gente vê que o Brasil, hoje o empregado da construção civil, ele está muito valorizado, a gente está com um cenário de escassez, nós fomos acostumados a um cenário de abundância, uma migração muito grande do campo, de mão de obra sem qualificação nenhuma, então chegava, aceitava qualquer preço para trabalhar em condições bastante precárias. Esse cenário ele vem mudando, mesmo no imaginário dessas pessoas. Por um lado, você tem também hoje uma melhoria salarial dessas pessoas, mas você também não tem uma cultura. Então, o que acontece de maneira geral numa qualquer profissão? Se você tem apenas uma melhoria de salário, mas você não tem uma qualificação, um desenvolvimento daquela pessoa, você vai chegar num limite. Você não tem como ter uma gestão mais, vamos dizer assim, mais apurada. E a construção civil passa por aí. É o mesmo problema, da indústria. Nós precisamos ter pessoas que tenham um nível de educação maior para ler e entender bem as palavras, ler e entender bem os procedimentos operacionais, para ter uma visão de contexto, ter um espírito crítico em cima de um manuseio de um maquinário, de um manuseio de uma ferramenta, ter um espírito crítico para dar uma boa ideia para a empresa de melhoria, porque a gente sabe que muitas vezes as melhores ideias são dadas por aquelas pessoas que operam no cotidiano da empresa e não pelos especialistas. E aí, nesse ponto, eu vejo assim, que é uma grande pergunta para a cultura brasileira. Será que o engenheiro, ou os engenheiros e arquitetos, eles vão conviver bem com esse empregado que é um simples peão de obra que ganha, às vezes, o mesmo tanto que um engenheiro e um arquiteto? É uma coisa que acontece no exterior e a gente começa a ter uma tendência de ser equivalente no Brasil. Então, essa mudança cultural, ela precisa acontecer. Nós precisamos de uma mão de obra mais qualificada, mais sofisticada, e ao mesmo tempo também das empresas e dos seus empregadores também mudarem a sua cultura. E na verdade a gente está falando aí uma coisa que já muito sentida, né? De você ter essa redução de desigualdade social na diferença de um trabalho que é meramente intelectual e meramente operacional.
Quando se fala que falta gestão de qualidade na construção civil, a afirmação abrange toda a cadeia produtiva ou há setores que já são um exemplo? No caso, quais?
Olha, eu não sou especialista assim, para abraçar assim, fazer uma afirmação em relação a todos os setores. O que a gente sente, de maneira geral, no Brasil, é que nós estamos num momento de falta de qualificação geral, falta qualidade geral. Falta qualidade nos materiais, falta de qualidade na mão de obra. Mas a gente também percebe que o setor de construção civil, nos últimos anos, ele tem se dedicado à melhoria dessa qualidade. Existe um esforço muito grande do sindicato da construção civil, existe um esforço muito grande das federações das indústrias, exatamente para melhorar esse cenário. Então, eu vou colocar assim: a gente tem iniciativas, várias cartilhas de construção civil dançado, por exemplo, Sinduscon de Minas Gerais, Sinduscon de São Paulo. O próprio Banco Santander tem colocado, né, à disposição cartilha de construções sustentáveis. A gente tem um incentivo de alguns bancos, né, que se a pessoa ou se a empresa ela tem uma obra com essa visão de sustentabilidade, ela tem uma redução ali na taxa de juros. Então acho que, vamos dizer assim, é um cenário que está se configurando como existe um interesse, é uma tendência. E uma coisa interessante que eu correria o risco de dizer que, por causa da escassez de recursos naturais, particularmente da água, a gente está tendo que o setor está sendo forçado a pensar na qualidade, na gestão dos seus produtos, dos seus materiais, para reduzir o consumo de água, mais até do que a exigência dos clientes, que são os próprios compradores das construções.
O futuro das casas é se tornarem usinas de energia através de painéis solares, reuso e tratamento próprio da água?
Olha, eu não posso dizer que seria um futuro, vamos dizer assim, afirmar com uma certeza, porque eu acredito que muita coisa vai se configurar como novidade, inovação nos próximos anos, mas eu posso dizer que isso é no mínimo inteligente. Uma casa, quanto mais autônoma ela tiver, e a possibilidade de uma casa, já que ela tem uma grande área, a gente está num país tropical, com uma quantidade de sol enorme. Você ter uma grande área e não colocar uma tecnologia disponível, que é um painel solar, para gerar energia, não é uma solução inteligente. Então, se nós podemos ter casas mais autônomas do ponto de vista de energia, acredito que muitas das pessoas começarão, não só por uma questão de idealismo, como hoje muitas vezes acontece, porque não só por uma questão econômica, mas, por exemplo, você vê aí, nós estamos no final de 2014, entrando em 2015, com uma perspectiva de termos possíveis apagões. Se você tem um painel solar na sua casa, você não tem que se preocupar com isso. Em tese, né? Então, essa autonomia te dá uma segurança, te dá uma tranquilidade e, claro, além da redução da sua conta de luz, mas principalmente essa autonomia e você poder ter um pouco mais de conforto sem estar com a consciência, vamos dizer assim, pesada e nem o seu bolso está sendo penalizado por isso, né?
A principal fonte de energia no Brasil ainda vem dos recursos hídricos, através das hidrelétricas. O país erra em não investir maciçamente em energia eólica e energia solar?
Olha, eu acho que eu vou te responder isso com uma outra abordagem. Eu considero que o principal erro do Brasil é não estar investindo há muitos anos na mudança da fiação elétrica, que desperdiça uma quantidade absurda de energia no Brasil. A gente tem a gente tende a achar que a solução são novas fontes de energia. Claro, nós precisamos de sair abandonar essa mentalidade de que somente uma fonte de energia vai abastecer ou vai suprir as demandas da sociedade atual, que tem um uso intensivo de tecnologia que demanda energia. Mas a gente está dentro de uma cultura que as fiações elétricas são extremamente velhas. Eu perguntaria tranquilamente assim, será que nós precisaríamos de uma Belo Monte se nós tivéssemos, sei lá, 10%, 20% de desperdício somente? Qual é a taxa de desperdício aceitável para um país como o Brasil, dentro de um uso de tecnologias, das melhores tecnologias de transmissão de energia elétrica? Então, acho que nós temos que tirar um pouquinho o foco dessa... construir, buscar coisas externas que são mais caras e difíceis, e de fazer uma economia pensada no não gastar, no não consumir acima do necessário. A gente consome muita energia e ela é simplesmente para transformar em calor, em perdas pela resistência da fiação velha. Quantos incêndios estão sendo provocados em período, particularmente período seco e quente, por causa da fiação.
Quais países já dão bons exemplos de uso correto da água na construção civil e que poderiam servir de modelo para o Brasil?
Olha, talvez a resposta também não vai ser exatamente como você gostaria que eu respondesse, mas assim, se você olha para o Brasil e olha todo estrangeiro que vem ao Brasil, o que mais impressiona nesse país é o desperdício, além da abundância. Então, eu vou colocar o seguinte, se você olha só pelas certificações que a gente tem, o LEED, o HQE, enfim, a gente tem o CASHB, o Green Star, ou seja, certificações em outros países. O LEED, por exemplo, ele existe nos Estados Unidos desde 98. Se você pega a França com o HQE, desde 92... Japão com CASHB, 2001, o Reino Unido, o BREEAM, 1990. Então, são países que já têm certificações há muito mais tempo que o Brasil. Mas antes de ter uma certificação, e sendo que eu sempre gosto de chamar a atenção para que uma certificação não garante uma cultura de sustentabilidade, um bom projeto, ele já ele já estaria abraçando uma correta, uma saudável gestão das águas nesse projeto. Eu posso dizer o seguinte, que você tem um cenário de países que têm como cultura, como valor, o não desperdício, porque passaram por guerras. O caso do Japão, que é uma ilha, você pega a ilha de Malta, onde eu morei novamente, que é um país que tem que importar água. Então são países que você que já tem entranhado nas pessoas a cultura de não desperdiçar, de não deixar a torneira vazando. Eu tive há pouco tempo atrás num evento aqui na Federação das Indústrias do Estado do Paraná, encontrei com um canadense e ele me falando que ele ficou chocado de entrar no banheiro e perceber que a pessoa saiu do banheiro e não olhou se a torneira estava adequadamente fechada. Então, eu acho que todos os países, Israel não é um país que brinca com água. Então, a gente tem muitos exemplos a ser seguidos, países que têm uma mentalidade de respeito pelos recursos naturais, como a Alemanha, Austrália, mas, acima de tudo, nós temos que criar um modelo para Brasil, para brasileiros, feito por brasileiros. Porque aí sim a gente vai ter uma contemplação. Primeiro, porque nós temos excelentes engenheiros aqui. E, inclusive, nós temos que aproveitar essa geração para formar novas gerações de bons engenheiros. Então, assim, nessa construção de levar em consideração mais o conhecimento científico desenvolvido pelo Brasil para o Brasil. Então, é o que eu teria a colocar nesse ponto, quer dizer, nós precisamos desenvolver sempre certificações ou diretrizes que tenham a ver com a nossa cultura. E não esperar que as respostas sempre venham de fora. Claro que, vamos dizer assim, você reduz o seu investimento, você reduz o seu tempo de pesquisa com a aprendizagem de outros países, mas temos que ter uma resposta para as nossas demandas aqui, principalmente porque a nossa cultura é bem diferente de uma cultura europeia, a japonesa, uma israelita, né? Então a gente tem que fazer uma adequação muito séria para o nosso contexto.
Obrigado por participar do Massa Cinzenta Itambé.
Itambé com você, a companhia certa.